Internacional.
Após a escolha de Barack Obama para governar os Estados Unidos pelos próximos 4 anos, agora é a vez da China definir seu futuro comandante. Os 2.270 delegados do Partido Comunista se reúnem em Pequim a partir de hoje, no 18º Congresso do Partido Comunista Chinês. O evento, que acontece a cada 5 anos, tem a missão de escolher novos líderes, traçar o futuro político e econômico da nação, além de reformar a Constituição. Na prática, os delegados vão escolher os 25 membros do Politburo, a segunda maior instância de poder do partido, que por sua vez escolherá os membros do Comitê Permanente. Esse é o principal órgão de tomada de decisões na China e é formado por 9 membros do Politburo. Assim, o Congresso deve confirmar a troca do atual presidente Hu Jintao por Xi Jinping, vice de Hu desde 2008. Para entender melhor o sistema político chinês e os impactos da mudança do Partido Comunista no mundo, a repórter Gabriela Costa conversou com o diretor acadêmico das Faculdades Integradas Rio Branco e especialista em política chinesa, Alexandre Uehara. Vamos ouvir.
Professor Alexandre Uehara, o Partido Comunista Chinês foi fundado há 91 anos e está no poder desde 1949 em regime de partido único. Como funciona esse sistema político chinês e como se dá a escolha da liderança no país?
Uma das coisas interessantes na China que a gente tem percebido é a continuidade da política, né? Houve uma reforma importante, tanto política quanto econômica, em 78, e a partir de lá você tem aí uma quantidade de crescimento econômico. Para que pudesse haver esse crescimento econômico, o funcionamento político na China é algo importante. O partido, ele acaba tendo todo um processo de preparação da liderança política. Então, e essa preparação vem como? Desde as vilas, das pequenas comunidades que são feitas nas eleições iniciais, e esse jovem político, ao longo da sua carreira dentro do partido, ele vai passando por ascensões, por votações, até chegar ao topo do Partido Comunista, e ali sim a gente tem a configuração então, da elite, da liderança do país. E uma coisa que é interessante, por exemplo, neste momento a gente está percebendo que o provável secretário do Partido Comunista Chinês é o atual vice-presidente. Então a gente percebe que todas as políticas na China, elas são discutidas entre os atuais líderes políticos e os futuros líderes políticos, que garante também uma continuidade das políticas públicas.
Professor Uehara, mesmo sem participação efetiva na escolha dos líderes, que influências a sociedade exerce nas decisões do Partido Comunista Chinês, em especial na escolha dos líderes?
Na representação mais local, ali a participação é mais direta e a votação, inclusive, dessa liderança, você vai ter as pessoas que são do Partido Comunista que vão ser eleitas, mas a população consegue participar de maneira mais ativa, inclusive tendo uma participação direta na eleição desse pessoal. Quando você caminha para o topo do Partido Comunista, a liderança mais acima, aí sim as eleições são indiretas, né? São os deputados e os delegados que acabam votando, mas o que é importante ver é a legitimidade que esses governantes têm em relação à população. E que neste momento, dado o fato de que a China já está há 30 anos crescendo a 10% ao ano, existe um apoio da população em relação ao Partido Comunista, a liderança que está hoje no governo, e que é importante para a manutenção, inclusive, do partido e dessa homogeneidade que a gente vê no país. A partir do momento em que, eventualmente, esse crescimento econômico reduza, existem também especulações que a própria liderança do Partido Comunista e governamental, por consequência, se enfraqueça e aí haveria maior dificuldade de manutenção dessa centralização do poder que existe hoje. Então, ainda que a população não participe diretamente nas eleições, a legitimidade desse governo ela está muito embasada pelo fato que a população, neste momento, se sente representada ou satisfeita pelas políticas que o governo está implementando.
Cerca de 35 anos após o início da abertura econômica da China, com a morte do líder Mao Tse-tung e a conquista do poder político por Deng Xiaoping, o país está consolidado como a segunda maior economia do mundo. As pressões agora são pela abertura política. A gente pode dizer que essa abertura política é inevitável para garantir o poder do partido na China, professor?
Existe uma expectativa bastante grande sobre essa abertura. Agora, eu não sou otimista em relação a uma mudança significativa ou drástica no curto prazo. Nós temos que pensar que a China é um país com mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E se você pensar num país desse tamanho, com um governo fraco, as dificuldades de gerenciamento seriam muito grandes. Então, eu acho que não dá para se pensar numa democratização, numa flexibilização rápida do poder político na China. Por outro lado, essa população que tem conquistado um aumento dos seus ganhos econômicos, do poder de compra, que tem viajado ao exterior em função da riqueza que o país vem adquirindo nos últimos anos, também começa a ser mais crítica, começa a demandar mais. Só que a China, em termos de políticas públicas, tem investido agora na parte da educação, na área de educação, até para fortalecer o desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de conhecimento para o país. E isso vai gerar uma demanda por democratização, por uma flexibilização no país. Então, eu creio que essa demanda, ela vem, ela é crescente, mas que não vai ser no curto prazo. É algo que o governo chinês está vendo, mas que vai demandar um pouco mais de tempo até que isso venha a se expandir e se disseminar de maneira mais intensa no país.
Pela primeira vez, uma transição do Partido Comunista acontece sem a influência direta de uma poderosa geração anterior de líderes do partido, em especial os ligados ao ex-ditador Deng Xiaoping, os mesmos que colocaram o atual líder Hu Jintao no poder. Professor, sem essas figuras influentes por trás, qual é o caminho para que a nova liderança do comunismo chinês conquiste legitimidade?
Uma das coisas que já se percebe é que hoje o Partido Chinês tem pelo menos duas vertentes políticas, né, duas facções dentro do partido, e isso acaba fazendo com que o partido possa, no médio prazo, também se enfraquecer, né? Porque você tem hoje uma vertente ligada a uma linha mais tradicional, que herda uma liderança política do passado, e você tem uma linha, uma vertente, uma facção, que é uma liderança, vamos dizer, mais populista, ou que tem um carisma, uma formação própria, né? E isso acaba fazendo com que você já tenha uma divisão no partido em termos de duas vertentes, e o crescimento econômico também faz com que as ambições desses líderes políticos por desfrutar dessa riqueza política também gera divisões, interesses econômicos diferentes. Então isso pode levar, no médio prazo também, a dificuldades, a problemas que o partido e a China como um todo deverá enfrentar e buscar soluções.
Nós conversamos com o diretor acadêmico das Faculdades Integradas Rio Branco e especialista em política asiática, Alexandre Uehara. Professor, muito obrigada por conversar com a Rádio FMG Educativa.
Ok, eu que agradeço.
O 18º Congresso do Partido Comunista Chinês não tem data para terminar. A expectativa é de que o evento dure cerca de uma semana. Amanhã você acompanha outra entrevista sobre os impactos da mudança de governo para a China e para o mundo. A produção é de Gabriela Costa.